בעזרת השם, דף ח', טרטאטו דה מגילה. Estamos דף ז' עמוד ב' no verso, na primeira linha larga, na Mishnah. Em ben yom tov le shabbat ila. Vimos no daf anterior as diferenças entre o primeiro Adar e o segundo Adar com relação à festa de Purim. De passagem, vamos ver agora vários assuntos diferentes, que existem situações parecidas, porém existem diferenças entre eles também. Por exemplo, fala Mishnah, Em ben yom tov le shabbat ila. Quais são as diferenças entre yom tov e shabbat? Quem estudou conosco uma Masechet Betzah sabe bem essa Gemara. Vamos revisar aqui. Quem não estudou, então vai aprender conosco essa Gemara. Fala aqui a Mishnah, a diferença entre yom tov e shabbat ila ochel nefesh bilvad. Essa é uma relação à preparação de comidas. No yom tov é permitido fazer abate de um animal, é permitido cozinhar, é permitido passar fogo para cozinhar, etc. No shabbat é proibido. Fala Gemara, halinian makshire ochel nefesh zeveze shavim. Se deduz aqui com relação à preparação de utensílios para preparar a comida. Os dois são iguais, também no yom tov é proibido. Matnit indelou que irá viudar. Nossa Mishnah não é como na vida. Ou seja, nossa Mishnah fala que é proibido preparar comida. Mas o que seria a halakha com relação a consertar utensílios para poder cozinhar? Isso já seria proibido, não é como na vida. Detalhe como fala a preta. Em ben yom tov e shabbat. Quais são as diferenças entre yom tov e shabbat? Ochel nefesh. É preparar comida. Essa pergunta está na cama, nossa Mishnah também. Rabiudá matir al-makshire ochel nefesh. Rabiudá permite também consertar utensílios para poder cozinhar. Por exemplo, consertar uma faca, um espeto para cozinhar. Maitama de Tanakama. Qual o motivo da pergunta na cama que fala que é proibido consertar utensílios? A Malakama porque falou o pasuk. O pasuk fala que é proibido fazer trabalhos, né? O pasuk fala que é proibido cozinhar. Levado yaselachem. Somente isso é permitido para fazer para vocês. Hu velo machshav. Por que você tem que falar hu levado yaselachem? Somente isso é permitido. Veio limitar. Somente isso. Velo machshav. Não preparar utensílios para poder cozinhar. Preparar comida é permitido. Isso fala Tanakama. Virabiudá. Que na verdade discute com o Tanakama que fala que é permitido sim consertar utensílios. Onde ele sabe isso? Lachem disse que o Tiação do Pastor fala hu levado yaselachem. Somente isso é permitido para vocês. Porque o Pastor fala para vocês. Lachem lechol tzorkechem. Para vocês significa para tudo que vocês precisam para cozinhar. Podem consertar também utensílios. Isso fala Virabiudá. Veidach naam yaktiv lachem. Como o Tanakama vai explicar essa palavra lachem para vocês? Se não vem permitir consertar utensílios. Lachem velolev de kochavim. Para vocês é permitido cozinhar, mas não para goim. Lachem velolev klavim. Para vocês é permitido cozinhar, mas não para os animais. Isso fala aqui Tanaka. Veidach naam yaktiv hu. Pergunta também, como a Rabi deve explicar essa palavra hu, somente isso é permitido, ou seja, aparentemente é proibido consertar utensílios, somente preparar comida é permitido. Responde a yaktiv hu, uktiv lachem. O pastor fala também, proibindo consertar utensílios, fala hu, e fala lachem, permitindo consertar utensílios. É uma contradição do pasuk. Explicar a Rabi da kame vachshirim shef shala sotam erev yom tov. Quando a Rabi da fala aqui, ainda concorda que é proibido consertar utensílios, que a pessoa poderia ter consertado da véspera de yom tov. A pessoa não pode fabricar uma faca no yom tov, porque ele poderia ter fabricado da véspera. Uma faca que já quebrou da véspera, ele poderia ter consertado da véspera. Não pode consertar no yom tov. Kame vachshirim shef shala sotam erev yom tov. Porque com relação a utensílios que a pessoa não poderia ter consertado na véspera de Yom Tov, que só se quebraram no Yom Tov. Então, falarei da Lachem, a pessoa pode sim consertar no Yom Tov. Fechamos a sukiá, foi uma boa revisão numa Masechet Betzah. Matei de uma nova Mishnah, um outro assunto completamente. Em Ben Shabbat e Yom Kippurim. Quais são as diferenças entre o Shabbat e Yom Kippur? Ela diz, Jesus do nobe de Adam, Jesus do nobe Karet. Sabemos que a pessoa que transige o Shabbat, se tem duas testemunhas que viram ele, advertiram ele, falaram que se ele vai transgredir o Shabbat, ele vai ser apedrejado no tribunal. Essa pessoa, mesmo assim, transgredir o Shabbat, Zez do nobe de Adam, ele é punido no tribunal por pessoas, os rabinos vão punir ele a pena de esquilar, apedrejamento. Lolo, Zez do nobe Karet, a pessoa que fez um trabalho proibido no Yom Kippur com advertência, ele tem o castigo de Karet. Ou seja, nos céus decretam que ele vai falecer antes do tempo. Então é uma pena de morte, porém uma pena de morte que não os juízes da terra vão punir ele, no céu vão punir ele. Se ele sabe que é proibido transgredir o Kippur, e ele transgredir o Kippur, ele tem o castigo de Karet. Isso para a Mishnah, essa é a diferença entre o Shabbat e o Kippur. Com relação a trabalhos proibidos, tem a mesma halakha. Fala na Rabi Netashtumim, Zebed Shavim, outra questão. O que acontece se a pessoa transgredir o Shabbat, por exemplo, ele acendeu fogo, para ele queimou uma plantação de outra pessoa. E tem dois castigos que ele deveria receber. A pena de morte por ter acendido fogo no Shabbat. E o Nezek, a indenização para essa pessoa que sofreu do prejuízo. Foi queimada a plantação dele. Isso chama Alahadi Alahá é que a pessoa que fez um ato, que dentro desse ato tem dois castigos, ele só recebe o castigo mais grave. No caso, ele estaria isento da indenização e seria obrigado à pena de morte. Fala Gemara, com relação a esse pagamento, Yom Kippur e Shabbat são iguais. Também no Kippur é a mesma coisa, a pessoa que transgrediu o Kippur. Acendeu fogo, queimou a plantação de outra pessoa, tem o castigo de karet, está isento do pagamento. Mas nem matnitin, como qual opinião vai na nossa Mishnah? Rabbi Nechunia ben Akana, e a opinião de Rabbi Nechunia ben Akana. Detalhe como fala, Breta, Rabbi Nechunia ben Akana, e a você, e tem uma Kippurim que Shabbat e Tashlumin. Rabbi Nechunia ben Akana igualava a Lacha do Kippur e o Shabbat com relação a esse pagamento. Essa indenização. Mas Shabbat mitchayev benafsho patur min hatashlumin. Assim como com relação ao Shabbat, a pessoa recebe o castigo na terra, ele tem essa pena de morte, está isento do pagamento. Havia um Kippurim mitchayev benafsho patur min hatashlumin. Também com relação ao Kippur, ele tem o karet e ele está isento do pagamento. Chamim discute com Rabbi Nechunia ben Akana, nós temos que como Rabbi Nechunia ben Akana. Tranata, tem uma Mishnah em Masechet Makot. Qual chayev kritut shelaku nifteru midet kritatan? Um caso, a pessoa está lá lendo no Kippur. Ele estava fazendo trabalhos proibidos no Kippur, veio os dois testemunhos e advertiram ele. Falaram, se ele vai transgredir essa proibição do Shabbat, ele vai ser também chicoteado no tribunal. Sabemos que a pessoa que transgrediu uma proibição da Torá, que não tem um castigo específico, ele é castigado com as chicotadas. O caso é que a pessoa fez um trabalho no Kippur, que tem um castigo específico, tem o karet, porque ele foi advertido para receber as chicotadas, e recebeu as chicotadas no tribunal, uma novidade, fala aqui a Mishnah, Nifterumi Dekritatan, ele está isento do karet. Ele já foi castigado com chicotadas, que é um castigo mais leve do que a pena de morte do karet, mas ele está isento mesmo assim. Shunemar, porque falou, passou. Veniklan, Rechaleenecha, o passou que fala que tem que dar 40 chicotadas, não são 40, são 39 chicotadas, com certeza depende da resistência da pessoa, se a pessoa é muito fraca, ele vai receber menos chicotadas. O seu irmão vai ser chicoteado na sua frente. Quer dizer, o seu irmão vai ser chicoteado. O que vai ser lá? Cá? Adeu que é a fala aqui, fala explicando o passuco. Uma vez que ele recebeu as chicotadas, ele é como o seu irmão, ou seja, ele é como você, que está isento do careto. Isso fala aqui, Abihanan ben Gamliel. Amar Abihanan, isso é Abihanan, alav haverá, al Abihanan ben Gamliel. Os Chachamim discutem com Abihanan ben Gamliel. Alahá é sim como Abihanan ben Gamliel, por isso uma discussão. Isso fala Abihanan. Amar Rava disse Rava, Amar Beirav, perguntaram aos sábios. Tanina, nossa Mishnah já se vê que existe discussão contra Abihanan ben Gamliel. Por quê? Ele beneu uma Kippurim e Shabbat. Ela, quais são as diferenças entre o Kippur e o Shabbat? Com relação ao Shabbat, a pessoa recebe o seu castigo, a pena de morte na terra. Com relação ao Kippur, ele recebe o karet no céu. E se todos concordassem com o Rabbi Hanan ben Gamliel, que a pessoa recebe as chicotadas no Kippur, por causa do trabalho que ele fez no Kippur, está isento do karet. E divide Bideadam. E também com relação ao Kippur, ele recebe um castigo na terra, ele pode receber as chicotadas na terra. E ele vai estar isento do karet, não vai receber a pena de morte dos céus. Então fala aqui, Rava, qual é o nome de Rabbi Yohanan? Se vê na nossa Mishnah que existe uma discussão entre Chachamim e Rabbi Hanan ben Gamliel. Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman explicando, Haman e Rabbi Tzchak. Então vê na nossa Mishnah, é como Rabbi Tzchak. De Amar, que falou Rabbi Tzchak, Malkot, Bechaeve, Kritut, Leika. A pessoa que faz um trabalho proibido no Yom Kippur, por exemplo, que tem castigo de karet, ele não recebe as chicotadas. Mesmo que foi divertido para receber as chicotadas, fala aqui Rabbi Yitzchak, ele não recebe as chicotadas, ele recebe o karet. Tem como falar a Braita. Ou seja, nossa Mishnah pode ser como Rabbi Yitzchak, e fala que a pessoa não vai receber as chicotadas. Por isso fala nossa Mishnah, que o único castigo que a pessoa tem por transgredir o Kippur é a pena de morte dos céus, e no Shabbat ele recebe tem a pena de morte aqui. Rabbi Yitzchak, como ele disse, fala a Braita, Rabbi Yitzchak disse, Chayavei Kritut Bichlalayim. A Torá fala que todas as pessoas que fazem o pecado de adultério, relações proibidas, têm o castigo de karet. Ou seja, Bechlalayim, estava num clal, num conjunto de pecados que têm o castigo de karet. Velam yatzat karet be'achotu. Por que a Torá especificou no Passuk que a pessoa que faz relação proibida com sua irmã, Deus nos livre, tem o castigo de karet? Ou seja, estava incluso no clal esse conjunto. Leduna be'karet velo be'malkot. Para falar que sempre quando a pessoa ele tem um pecado de karet, ele só recebe o karet, não recebe as chicotadas. Não é só com relação à irmã. A irmã é uma referência a um binyaná para todas as outras alakot que tem o castigo de karet. Isso fala Rabbi Yitzchak. Então, nós vamos dizer, pode ser com Rabbi Yitzchak. Ou seja, se não fosse Rabi Yohanan que falasse que existia uma chloque, uma discussão contra Rabi Yohanan e Gamliel, podemos pensar que todos concordam que a pessoa que recebe as escutadas está isenta do karet. Mas o Mishnah que fala que o castigo do Yom Kippur é um castigo dos céus, é porque a pessoa não vai receber as chicotadas, porque, como Rabi Yitzhak diz, Rabash tem outra explicação, afino tema Rabbanan. Pode ser que a nossa Mishnah, assim como Rahamim, que discutem com Rabi Yitzhak, que falam que a pessoa sim recebe as chicotadas, ele foi advertido a esse castigo por um pecado de caret, ele sim recebe as chicotadas, se avisaram que ia receber as chicotadas. Mesmo assim, a nossa Mishnah pode ser, como Rabi Hanan ben Gamliel, mesmo que a nossa Mishnah fala que recebe o castigo do céu, usei caras do nome de Adam, porque o principal castigo do Shabbat é uma pena de morte aqui, asquilá, apedrejamento, usei caras do nome, e caret, por relação ao Kippur, o principal castigo não é as chicotadas, o principal castigo é o caret, o principal castigo é o castigo dos céus e não do tribunal da terra. Então, isso fala, a conclusão é que existe uma discussão com relação a se a pessoa que recebe as chicotadas está isenta do caret, e se a pessoa que transgrediu o caret, ele recebe as chicotadas ou não. Começamos na Mishnah. Com relação à promessa, sabemos que existe o conceito de neder natural. Promessas, a pessoa não pode, ali a redvorar, a pessoa não pode profanar sua promessa, transgredir sua promessa. Porém, existe duas situações que a pessoa pode se proibir algo. Fala a Mishnah. Er ben amudar anam e havero, lamudar mimenu ma'achal ela. Quais são as diferenças? A pessoa fala, eu não vou ter nenhum proveito de fulano. Isso é um caso. Se mudar aná, eu não tenho nenhum proveito. Ou a pessoa que fala, eu não vou ter nenhum proveito de comida, de alimentação, que vem do fulano. Qual a diferença entre os dois? Ela drissat hareger bekelim she'en osim ben ocher nefesh. A diferença é se eu posso passar pelo recinto do fulano. Se eu falei que eu não posso ter nenhum proveito do fulano, eu não posso passar pelo seu recinto também. Ou a pessoa que quer pegar emprestado um utensílio que não faz comida, a pessoa que quer uma caneta emprestada, a pessoa que falou que não pode, não vai querer ter um proveito de alimentação de fulano, ele pode pegar uma caneta emprestada. A pessoa que fala que não vai ter nenhum proveito de fulano, não pode pegar uma caneta ou outro objeto que não faz comida emprestada. Fala só explicar como era que, com relação a utensílios que fazem comida, os dois são iguais. Tanto a pessoa que falou que não vai ter proveito, ou não vai ter nenhum proveito de alimentação, não pode pegar uma panela, por exemplo, do fulano emprestado, para fazer comida, porque isso também é um proveito de comida. Não é comida, mas é um utensílio que faz comida. Isso ajuda ele a comer, e é proibido também. Delisar Tarek, a Mishnah fala que a pessoa que fala, não vou ter nenhum proveito de fulano, não pode passar pelo recinto do fulano. Mesmo que seja um pátio aberto, eu não posso passar por lá, estou tendo proveito do recinto dele. Pergunta, Halo Cap de Enish, ninguém leva isso em consideração. Ninguém fala, ninguém proíbe a uma outra pessoa de não pode passar pelo meu pátio, passar pelo meu recinto. Uma vez que as pessoas não consideram isso algo importante, não faz sentido falar que a pessoa que falou, eu não vou ter nenhum proveito de fulano, incluiu também esse caso da pessoa passar pelo recinto dele. Não é algo importante. Isso pergunta melhor sobre a Mishnah. Amarava, disse Rava Hamani, como qual a opinião melhor sobre a Mishnah? Rabeliezer, é a período de Rabeliezer. De Amar, que falou Rabeliezer, Vitur, Assurga mudarana, fala da beleza na novidade, tanto com relação a coisas que as pessoas consideram ou não consideram. Como passar pelo pátio do fulano é um vitur, uma coisa que as pessoas liberam completamente, não considerar isso um proveito. Então, mesmo assim, a pessoa que fala que não vai ter nenhum proveito de fulano incluiu também essas coisas. Isso fala na semana. Fala, continua mais uma nova Mishnah. Er benedarim lenedavô. Tem duas situações que a pessoa pode se obrigar a trazer um sacrifício para o Betamigdash, um korban. Existe um neder e existe nedavá. Vamos ver na frente. Que neder significa a pessoa fala, eu estou me comprometendo a trazer um sacrifício. Nedavá significa que a pessoa fala, esse animal vai ser um sacrifício. Quais são as diferenças entre os dois? Se a pessoa fala, eu estou me comprometendo a trazer um sacrifício, o que acontece se o animal que eu peguei e designei para o sacrifício se perdeu ou morreu? Eu estou reaba achareito, eu tenho responsabilidade de trazer um outro animal, porque eu me obriguei a trazer um sacrifício. Não falei que eu vou trazer esse animal especificamente. A pessoa que faz nedavá fala que esse animal é um sacrifício, se esse animal morreu, ele está isento. Eu não reaba achareito. Não tenho a responsabilidade de trazer um outro animal, porque não se comprometeu. Falou que esse animal vai ser um sacrifício. Fala agora explicando melhor. Na continuação. Halenian balte acherzebeze chave. Agora fala uma outra alaká que com relação a nedarim e nedavot, nos dois casos, a pessoa não pode se atrasar a cumprir sua obrigação. Vimos em Masechet Betzah, a pessoa que faz uma promessa, uma nedavá, fala que esse animal é um sacrifício, ou se compromete a ter um sacrifício, Não pode se atrasar mais do que 3 festas. Pesach, Shavuot, Sukkot. Se ele se atrasou, transite a proibição do atraso. Tananato. Tem uma Mishnah lá. Mishnah na Serra de Kinin. Eis o Neder. Como se caracteriza o Neder? Haumirale alai olá. A pessoa fala que eu estou me comprometendo a trazer um sacrifício de olá. Isso é uma promessa. Eis o Inedavá. Qual é o sacrifício de doação? Uma promessa de doação. Haumirale zu olá. A pessoa fala que esse animal é um sacrifício. O Ma ben Nedarim e Nedavot, qual a diferença entre os dois? Já vimos, Nedarim, Meto, Nignevu, Avdum. Se esse animal morreu, ou foi roubado, ou foi perdido, essa pessoa fez um Neder, falou, Hare Alai, sobre mim está a obrigação, eu tenho que trazer um outro animal, Nedavot, a pessoa fala que esse animal é um sacrifício, Meto, Nignevu, Avdum, esses casos, e no Reabachreuta, não tem que substituir esse animal por outro. Minarim, qual é a fonte realmente disso, da Torá, que existe uma diferença entre Neder e Nedavot? Tentando olhar para o que fala a Braita. Venirzalo le chaperalav. Fala aqui o passou que o coelho vai sacrificar o sacrifício da promessa dele. Le chaperalav. Para espiar sobre ele. O que significa espiar sobre ele? Ou seja, parece que a pessoa tem uma obrigação de trazer esse animal. Conseguir uma expiação. Vai se tirar a obrigação, de certa forma, de trazer esse sacrifício. Fala aqui, Mara Bishimon, me fala Bishimon. Etialav, chayabacharutu. Quando é que a pessoa tem uma obrigação, uma responsabilidade de trazer o sacrifício? É quando está alav. A pessoa fala, hare alai olá. Sobre mim está a obrigação de trazer o sacrifício, então ele tem a responsabilidade de trazer o sacrifício e substituir esse por outro se ele morreu ou foi perdido. E aí, ele chaper alav, aí se ele trouxe, ele vai estar isento da sua obrigação. Vecheno alav, porém um sacrifício que não está sobre ele. Ele falou que esse animal é um sacrifício, mas vamos falar que ele está obrigado a trazer um sacrifício. Eno chayav bachelutu, se esse animal morreu, ele não tem que substituir por outro. Não é considerado lechapir alav, não tem uma expiação, não tem uma obrigação de trazer um sacrifício. Ele fala que esse animal vai ser um sacrifício, se ele morreu, não tem que substituir. Mas mashma, como pode ser que disso que a pessoa fala, are alai olá, significa que está recebendo responsabilidade de trazer algum sacrifício, tanto esse animal ou outro. Maravilha, sabe, me disse o sábio, que vai dar amar a lá, uma vez que ele fala que sobre mim está essa obrigação, que manda ta'in aqui tfedam. É como se a pessoa pegou essa obrigação e colocou sobre os seus ombros. E tem a responsabilidade sobre isso. Continuamos uma nova Mishnah. En ben zav aroe shtereyot, aroe shalosh elakorban. Qual são as empresas de zav? Vimos nossos shurim já, empresas de zav, empresas do corrimento, acontece com homens e mulheres, com relação a homens no caso. O homem que sai do seu membro, a semente da reprodução, de forma involuntária, como se fosse uma doença, eles têm por empresa de zav. Se ele vê uma vez só, ele é como se fosse um balaqueiro. Um balaqueiro é uma pessoa que sai do seu corpo, a semente da reprodução, uma vez só. Ou seja, uma empresa noturna, ou se a pessoa fez a medição do casamento, também eles têm por empresa de que ele tem que ir no mikve, essa empresa dura um dia. A pessoa que está durante o dia, por exemplo, aleno, e sai do seu membro, a semente da reprodução, e eles têm puro como um balaqueiro, ele vai no mikve nesse dia e já está puro à noite, depois que passa o pôr do sol. A pessoa que vê duas vezes a pureza de zav, aí ele é sim um zav. Ele não é um balaqueiro, já é um nível mais grave de impureza. Por exemplo, um balaqueiro não impurifica onde ele senta, onde ele deita, um zav sim. Principalmente a diferença entre a pessoa que vê duas vezes a impureza de zav, tudo seja no mesmo dia ou um dia depois do outro, ou a pessoa que vê 3 vezes. Qual é a diferença? Ela corban, é o sacrifício. A pessoa que vê 3 vezes tem que trazer sacrifício, depois da sua purificação. A impureza de zav dura 7 dias, ou seja, a pessoa que vê a impureza de zav, quando para esse corrimento de sair, tem que esperar 7 dias shivar aqui, 7 dias de purificação, não pode ver a impureza. Se ele viu só 2 vezes, no 7º dia ele vai no mikve, a noite ele já está puro. Se ele viu 3 vezes, ele tem que ir no mikve no 7º dia, no 8º dia ele tem que trazer sacrifício. Isso fala aqui a nossa Mishnah. Fala, Halinan Moshkav Moshav, Vesfirat Shiva, Zemvez Deshavet. Se deduz a nossa Mishnah aqui, com relação a outros aspectos, a pessoa que viu 2 ou 3 vezes tem as mesmas alachot. Com relação a Mishkav Moshav, a pessoa que deitou numa superfície impurifica também preso de Zav, ou se sentou, e tem que contar 7 dias para sua purificação, tem as mesmas alafotas. Então, a Minan Emili, qual é a fonte disso aqui? Com relação à pessoa que viu 2 vezes e precisa de Zav, não traz o sacrifício. A pessoa que viu 3 vezes traz o sacrifício. Tentando lembrar que fala Breit, Arabissimai, Obre, fala Arabissimai. Manaka Tustain, o Kraotame, Shalosh, o Kraotame. Temos uma contradição do pastor. Como o pastor que fala, menciona a linguagem do corrimento 2 vezes. E fala que essa pessoa está impura. O outro pastor menciona 3 vezes o corrimento. E ele fala que a pessoa está impura. parece que temos dois níveis aqui. Hakkes, como responder isso? Shtayim Letumah, a pessoa que viu duas vezes, tem impureza durante sete dias, Mishkav Moshav também. Veshalosh, a pessoa que viu três vezes, Lekorban, além da impureza de sete dias, Mishkav Moshav, o assento, o colchão que ele deitou, também está impuros, também tem que fazer o sacrifício depois da sua purificação. Isso fala aqui a Gemara. Ve'emas Shtayim Letumah velo Lekorban. Talvez você fale aqui uma explicação diferente. Por que falar assim essa explicação entre duas vezes e três vezes? Podemos falar aqui. A pessoa que viu duas vezes tem impureza durante sete dias e também Mishkav Moshav, velo Lekorban, não tem o sacrifício. Shalosh, a pessoa que viu três vezes, Lekorban, velo Letumah, talvez ele só tem que trazer o sacrifício e não está impuro durante sete dias, não tem impureza de Mishkav Moshav também. É como se fosse um Balakeli. Por que não explicar assim? Fala, não é óbvio que não. Amar, Ashelorah, Shalosh, Rashtayim. Fala aqui a Gemara, que antes de ele ver três vezes, ele já viu duas vezes. Quando ele viu duas vezes, ele está condenado a sete dias de impureza. Então, quando ele vê três vezes, isso não passa. Ele continua impuro. A diferença é que tem que fazer o sacrifício. Talvez você fale aqui, se a pessoa viu duas vezes, ele tem que fazer o sacrifício. E não está impuro durante sete dias. Ele é como se fosse um balqueri, que tem impuro um dia só. Shalosh, a pessoa que viu três vezes, afletumah. Talvez ele também esteja impuro durante sete dias e também tem que fazer um sacrifício. Qual é a prova aqui? A pessoa que viu duas vezes está impuro sete dias e não traz o sacrifício. A pessoa que viu três vezes tem sete dias de impureza e traz o sacrifício. Talvez a pessoa que viu duas vezes só tem que trazer o sacrifício. A pessoa que viu três vezes também está impuro sete dias e também traz o sacrifício. Fala na louça, que não podemos falar assim. Não tem como falar. Braita, vehiper alava koen ifne ashe. Mizovo. O pastor fala que o Kohen vai sacrificar os sacrifícios, vai lechaper, vai espiar essa pessoa impura, ele final Hashem, o Betamigdash, mizovo, do corrimento dele. Quer dizer, do corrimento dele. Estou falando agora aqui, do corrimento dele significa que somente alguns casos da empresa do corrimento obrigam a pessoa a sacrifício. O pessoal fala, mizovo, de alguns casos, de alguns corrimentos, a pessoa tem que fazer o sacrifício. Alguns casos não. Como você explica isso? Miktsad zavim mevim korban. Alguns zavim, essas pessoas impuras trazem sacrifício. Miktsad zavim e mevim korban. Algumas vezes as pessoas impuras não trazem sacrifício. Hakezat, como você explica isso? Rashalosh mevi. A pessoa que viu três vezes traz o sacrifício. Shtayim, a pessoa que viu só duas vezes, e não mevi, não traz o sacrifício. Isso fortifica o que falamos anteriormente. Nossa Mishnah. Por exemplo, oenoela rashtayim mevi, rashalosh não mevi. Talvez você quer falar o contrário. A pessoa que viu duas vezes traz o sacrifício. A pessoa que viu três vezes não traz o sacrifício. Ou seja, a pessoa que viu três vezes vai estar impuro sete dias sem o sacrifício. Então, Marta, você fala claramente. Antes de ele ver três vezes, ele tem que ver duas vezes. No momento que ele viu duas vezes, se obriga o sacrifício. Quando ele viu três vezes, ele continua obrigado ao sacrifício. Não sacrificou ainda, não saiu da obrigação. E você fala aqui, nós vimos dois raciocínios, de Rav Simai e da Braita, para explicar que a pessoa que viu duas vezes não traz o sacrifício, a pessoa que viu três vezes sim traz. Fala uma novidade. Ve'itzrich de Rav Simai, ve'itzrich mizovo. As duas explicações são necessárias. Rav Simai disse que o pastor fala, menciona a linguagem de Zav duas vezes e três vezes. Você vê que duas vezes tem uma diferente de três vezes. Outro pastor fala mizovo. Somente de alguns casos de Zav tem que trazer o sacrifício. Precisamos dessas duas fontes. Por quê? Dime de Rav Simai, porque se a Torá só falasse de Rav Simai duas a três vezes, Ravami não poderia pensar que Kushiá. Como a nossa pergunta, talvez a pessoa que viu duas vezes só traz o sacrifício. A pessoa que viu três vezes, tem menos tempo nos sete dias, traz o sacrifício. Kamash Malan, resolveu, por isso fala o pessoal que não. Alguns casos de Zav tem que trazer o sacrifício. Isso fala Mizovon. Não todos os casos, então significa que a pessoa que viu duas vezes não traz sacrifício. Vem mizovô, se o autor só falasse mizovô, alguns casos tem que trazer o sacrifício. Loiadana kamareiot, não ia saber quantas vezes a pessoa tem que ver para estar obrigado ao sacrifício, talvez são quatro, talvez são cinco vezes. Fala rapsimai, kamashmalan, rapsimai, que a Torá fala duas linguagens de Zav, três linguagens de Zav, para falar que a terceira vez é o nível mais grave da impureza e tem que trazer o sacrifício depois dos sete dias de purificação. Fala uma verracha de Amart Mizovô Ledrashá. Agora que você fala, quando a Torá fala Mizovô do corrimento, é para ensinar uma alahá nova. Como vimos até agora, que só alguns casos de corrimento obrigam a pessoa ao sacrifício. Temos um outro passo que menciona essa linguagem. Verri Itar Hazav Mizovô, quando o Zav vai ser purificado do seu corrimento. מה הדרשת? בהקיק אם עוזר הספיקה לספלה מי זובו, דוסו כוחמינטו, זה שסתרים כוחמינטו פרסיהו. האומי באיה לילה, כדתן איסו פריסמוס פרסה ברייטה וכי איתר הזהב, פוינדו זהב, אלי סיפוריפיקה, לכשאיפסוק מי זובו. או סג'ה, כוונדו הכלי בקומסה, הקונטל סטי ג'אט, כדי סיפוריפיקה. לא מסתכל כדי סתה פורו, אלי קונטלו אין פורו, אתה פסה או סטי ג'אט של פוריפיקסם. Ele vai se purificar e significa que vai parar de sair do seu corpo a impureza. Aí ele começa a contar os sete dias. Porém, isso que você fala, mizovô, isso não é um alahá. Mais ainda, mizovô, velô, mizovô, venigo. Qual seria a alahá? A pessoa também tem impureza de zav, do corrimento, também tem impureza do metzorá. Ele também é leproso, a lepra da época da Torá, uma lepra diferente da época da lepra de hoje em dia. A pessoa tem as duas impurezas. Será que a pessoa tem que esperar ele se curar da lepra para ele começar a contar os sete dias? Ou não? Falou para o pessoal que misovô. No momento que ele para de ver o Zav, então ele já pode contar os sete dias. Mesmo que ele continue impuro e preso do Metsurah. Ele não tem que ir no Mikve agora para ele continuar impuro e preso do Metsurah. Ele vai esperar esses sete dias. Ele vai esperar passar a sua lepra e vai no Mikve para purificar todas as impurezas de uma vez só. Misovô Vesafar. A continuação do passo que é Vesafar, ele vai contar sete dias para se purificar. Isso que o passo que aproxima a palavra Mizovô de Vesafar, você vê que mesmo que a pessoa só viu Mizovô, só viu uma empresa de Zav parcial, ele só viu duas vezes, ele nem tem que contar sete dias. Pergunta na Velodino. Isso já sabemos por dedução. Ime também Mishkavo Moshav, Loieta Unsfirat Shiva. Se a pessoa tem um nível muito grave de impureza, ele purifica os assentos que ele senta, o colchão, a esteira que ele deita, não é dedutivo daqui que também se tem impuro sete dias, como as alahot de impurezas graves? Viramos a página, ou seja, para que precisamos do pasuk Vesafar para falar isso? O Mizovô Vesafar? Falando aqui não iam saber, viramos a página. Shomer Teom Kenegedion Torir. Shomer Teom Kenegedion é com relação a mulheres Zavá. Não explicamos que como é uma mulher que está impura em presença de Zivá. A mulher, pela Torá, tem dois calendários. Tem a época de Nidá, que durou sete dias, e tem que contar 11 dias da época de Zivá, do corrimento. Ela não deveria haver sangue nessa época de Zivá. Se ela viu sangue, ela está impura em presença de Zivá. Existem níveis de impureza. Se ela viu um ou dois dias, ou duas vezes no mesmo dia, ela está impura. A empresa Shomeret Yom Kenegetum. Ela está impura durante aquele dia. Quando anoitecer, ela vai no mikve e se purifica. Se ela vê três dias, aí ela já é uma Zavag do lá. Tem que esperar sete dias para sua purificação. Então fala, mas Shomeret Yom Kenegetum Tochir. Essa mulher que viu só uma ou duas vezes a Zivá, uma contraprova para o que você estava falando. Que o quê? Shemitamah Mishkavu Moshav. Que ele purifica o assento e purifica também onde ela deita. Venateu nas Firativai. A empresa não dura sete dias. Então você não vai perguntar contra o meu raciocínio sobre o Zav, que viu só duas vezes esse corrimento. Porque mesmo que ele purifica o assento, ele purifica o colchão dele, talvez não purifica, não tenha esse período de sete dias para se purificar. Então mudou uma prece, eu passo o Mizovô Vesafar, Miktsad Zovô Vesafar. Mesmo que ele viu uma impureza parcial de dois dias só, não um nível mais grave de três dias, também tem que contar sete dias esse mesmo que falamos que a pessoa que viu dois dias tem que contar os sete dias. A Mari Rafa Balei Abai perguntou Rafa para Abai Maishna Haimizovo Demar Bebe Zav Balashtereiot O Maishna Haimizovo Demar Ebe Zav Balashtereiot. Fala Rafa, uma pergunta muito forte na nossa sugiá. Começando a sugiá, como sabemos que a pessoa que viu duas vezes a empresa de Zav não traz o sacrifício, a pessoa que viu três vezes traz o sacrifício? Porque a Torá fala que o Kohen vai causar a sua expiação, Mizovô. Mizovô significa do corrimento dele, falamos que é somente alguns casos do corrimento, ele tem que trazer o sacrifício. Ou seja, se ele viu três vezes, não quando ele viu duas vezes só, ou seja, quando ele viu uma vez só. E agora falamos que Mizovô Vesafar significa que, mesmo que a pessoa viu do corrimento, ou seja, um corrimento parcial, dois dias, ele sim tem que contar sete dias. Aqui incluímos o Zav que viu duas vezes, com relação ao sacrifício, falamos, Mizovô significa parte dos casos. Se a pessoa que viu duas vezes não traz o sacrifício, é uma contradição, ou Mizovô inclui a pessoa que viu duas vezes, ou exclui. Fala Agmará, que não. Amale, falou a Baia para o Papa, Isa kadata, haile ma ute udata. Se o passando aqui com relação à contagem dos 7 dias veio excluir os af que viu duas vezes, listok kraminei, o passo não deveria mencionar a palavra mizovo. Poderia falar, vessafar shivati amin, ele vai contar 7 dias. Se ele vai contar 7 dias, vamos falar que esse passo se trata da empresa mais grave, que é a empresa dos 3 dias de zivá. Porque o passo que fala mizovo, falar uma palavra a mais, veio incluir o zav parcial, que viu só duas vezes. Verriteima atia midina. Então você quer falar que não. O pastor não precisava falar misovô para incluir os avos que viu duas vezes, porque podemos deduzir. Se ele impurifica Mishkav Moshav, o seu assento onde ele deita, deve ser também que ele impurifica 7 dias. Tem 7 dias de purificação dele, que ele continua impuro. Porque é uma impureza grave de Mishkav Moshav. Ele que nem mesmo raciocínio. Shomeretem Kenegedion Tochiach. Não. Uma contraprova a isso. Shomeretem Kenegedion. Uma mulher que viu uma ou duas vezes o sangue, não na época da menstruação. Ela impurifica Mishkav Moshav, mas não tem que esperar 7 dias para se purificar. Talvez a mesma coisa com relação ao Zav, viu duas vezes. Quando o pastor menciona Mizovov, eu incluí o Zav, que ele sim purifica, tem esse processo de 7 dias de purificação. Aí, Berriteima, Aime Baialei Mizovov, Velo, Mizovov, Minigo. Talvez você quer falar aqui. O pastor fala Mizovov, não para falar que o Zav que viu duas vezes tem que contar, tem que esperar 7 dias. Eu vou falar que o Zav, que também é Metzorah, ele pode contar os 7 dias, mas que para esse corrimento de sair dele. Ele não tem que esperar parar a lepra também. Talvez isso que o pastor vai falar, então não tem uma fonte para falar que a pessoa que viu duas vezes usar tem que esperar 7 dias. Em que? Se isso que o pastor falou, precisa falar. Fala, mas em que? Se isso que o pastor queria falar. Lichtovka, o pastor poderia falar diferente. Vehi itarazav. Velishtok. O pastor vai falar, quando o Zav se purificar, ou seja, parar de sair do seu corpo a impureza, ele pode contar os 7 dias. E é não saber que a pessoa que está impura com a lepra pode contar os 7 dias já, muito que para o seu corrimento. Velishtok. E não deve falar Mizovu. Mizovu lá, Maria. Porque o pastor continua e fala, quando o Zav se purificar do seu corrimento. Já sabemos que ele vai se purificar do seu corrimento. Então, só temos uma explicação desse pastor. Vem falar que é uma pessoa que é Zaf, que viu duas vezes, também tem a alahá da continuação, vê Safá, tem que contar 7 dias. Resumidamente, essa alahá, o Zaf que viu uma vez a empresa de corrimento da semente de reprodução, ele é como um Baal Keli, está impuro durante um dia. Ele viu duas vezes, todo no mesmo dia, o dia seguinte também, ele está impuro 7 dias, não traz o sacrifício. O Zav que viu 3 vezes, ele tem que esperar 7 dias e também tem que trazer um sacrifício. Começamos uma nova Mishnah com a lição do Metzorah agora. Em de Metzorah, Musgar le Metzorah, Muchlat, ela priá o prima. Fala aqui a Mishnah, quais são as diferenças entre o Metzorah Musgar ou o Metzorah Muchlat? Temos uma alahá que é a pessoa que tem a lepra é uma mancha branca, que tinha um tom específico. E tem também 2 cabelos brancos que saem dessa lepra, ele está impuro. O Kohen vem, avalia isso e fala que ele está impuro, ele é um Metzorah Muchlat, ele é definitivo um Metzorah. Por que acontece se a lepra não tem os 2 cabelos? Tem o tom certo de impureza, tem o tamanho que purificaria ele, porém, não tem os 2 cabelos. Então, ele é um. O Kohen fala que ele tem que estar musgado, tem que estar fechado, ou seja, tem que estar em espera durante 7 dias para ver se o que vai acontecer com sua lepra. Se a lepra não vai ter 2 cabelos depois de 7 dias, ele vai diminuir de tamanho, ele é completamente puro. Se a lepra continua a mesma coisa, ou aumentou o tamanho, e não tem os 2 cabelos, ele continua musgar, ele continua fechado e espera para mais 7 dias. Se nasceu os 2 cabelos, depois você espera e virou um muhlat, virou um zaf, que está definitivo, ele metzurah, um leproso definitivo na impureza. Qual é a diferença entre as duas alahot? Também se metzurah musgar, que está em espera, também purifica a empresa de Metzorah. Porém, qual é a diferença entre os 2 casos? A diferença é priá ou prima. Se a pessoa tem que deixar o cabelo crescer, isso significa priá, o prima você tem que rasgar suas roupas. Se ele é um Metzorah Muchlat, se ele é um Metzorah definitivo, tem que cumprir essas duas alahot. Se ele é só na espera, não tem que deixar seu cabelo crescer e nem rasgar suas roupas. Agora, o que acontece depois? Em ben ta'or mitoch esger, le ta'or mitoch echlet, ela tiglacha de tzipurim. A diferença entre a pessoa que se purificou depois de estar em espera e a pessoa que se purificou, ou seja, a lepra diminuiu de tamanho e a pessoa está depois do período de definitivo que ele estava impuro, quais é a diferença da purificação dos dois? Tem duas diferenças. Tiglaha, ele tem que cortar o cabelo e trazer dois pássaros. A pessoa que é um taor mitor echlet, a pessoa que se purificou depois está definitivo impuro, ele tem que cortar o seu cabelo e tem que trazer dois pássaros. A pessoa que se purificou depois de estar na espera, não tem que cumprir essas duas alahot, não tem que nem cortar o cabelo e trazer os dois pássaros. Está imediatamente puro depois que o Kohen avaliou que a lepra diminuiu de tamanho. Com relação a outros aspectos, a Mishnah não citou essas diferenças, então eles têm as mesmas alahot com relação a Shiluach. Shiluach, ou seja, tem que mandar ele para fora do acampamento. Tanto seria um Metzorá, um Musgat, um Muhlad, ele tem que ir para fora do acampamento, fora da cidade onde ele mora, tem que se isolar. E a Tum'a, a impureza é igual uma impureza característica do Metzorá, que ele impurifica a impureza da Tumat Ohel, a impureza do recinto. Como um falecido que impurifica também o Metzorá impurifica tudo que está no seu recinto, embaixo do mesmo teto, os utensílios e as pessoas também. Então, os dois Metzoraim têm as mesmas alahot. Fala na Minah Nemili, qual é a fonte disso aqui? O que a Mishnah fala? Que a Metzorá Musgar, ele não tem que deixar o cabelo crescer, não tem que rasgar suas roupas, se ele está em espera. Como Rav Shmuel bar Yitzchak ensinou uma braita na frente de Ravuná, vetiarou a Kohen mispachat hi, vechibes begadav vetai. Falou para o Pasuk, o Kohen purificou ele, depois ele está em espera, viu que a lepra diminuiu de tamanho, não tem os cabelos brancos. Mispachat hi não era uma lepra, era uma mancha, era uma ferida. Vechibes begadav vetai. Ele tem que lavar suas roupas, ele vai se purificar. Quer dizer, ele vai lavar suas roupas e vai se purificar. Ele não foi no mikveh, ele não está puro. Ele vai se purificar se ele vier que não tem as mesmas alahó do que o outro impuro. Tá? O primá, ele está puro o suficiente para ele estar isento e deixar seus cabelos crescerem e de rasgar suas roupas. Isso já de meio cara, já do princípio que ele foi, só foi colocado em espera, foi fechado, ele já está isento dessas alahot de deixar o cabelo crescer e rasgar as suas roupas. O Betrez não se viu que a partir de agora, depois que o Kohen purificou ele não tem que deixar o seu cabelo crescer e rasgar as suas roupas. Ele já do princípio, o Betrez, ele estava isento já dessas alahot. Isso fala aqui o sábio. Amaleirava, disseirava, ele ameaça. Se você tem razão, que Betrez não significa de agora em diante, porque já de antes, esse período de Muscar, ele está isento, está puro com relação a essa alahá, de Priá ao Primá. O que você vai fazer com outro passo? Gabezav, com relação ao Zav, vimos que o Zav é a pessoa impura e presa do corrimento. Dirtiv, se tem no passo, também essa palavra Vetaer. Vechibes Begadav, Vetaer. No sétimo dia da sua purificação, ele vai no mikveh, vai lavar suas roupas e vai se purificar. Fala, pergunta aqui, Rava, Rata, Mai Vetaer, Mei Karaika. Se Vetaer significa que ele vai se purificar, não de agora em diante, ele estava purificado do princípio, o que significa isso com relação ao Zav? O Zav só se purificou quando ele vai no mikveh e vai lavar suas roupas. Ela então explicarava, Taor hashta miletame kriheres beset. O pastor vai falar que essa pessoa, esse Zav, que está no sétimo dia da sua purificação, não passou o pôr do sol ainda, está no meio desse sétimo dia, vai no mikveh e se purifica. Quando ele se purifica, e está puro miletame kriheres beset. Um caso que a Gemara citou um exemplo, para em outros exemplos também acontece. Ou seja, se ele mexe um utensílio de barro, beset, ou seja, ele movimentou o utensílio de barro, sem encostar no tecido de barro. Tinha uma mesa, ele mexeu a mesa com o tecido de barro em cima. Se ele fosse um zar impuro, impurificaria essa impureza de receita. Isso significa impureza porque foi movimentado, foi mexido. Mesmo que não foi encostado, precisava também estar impuro. Então, depois que ele foi no mikve no sétimo dia, ele não impurifica mais esse utensílio. E tem uma novidade ainda maior. Afagav de'adar hazi lometamelema freo. Vetei não significa só que ele está puro. Porque já saberíamos que ele está puro depois do mikveh. Não é uma impureza total, ele só se purifica depois do pôr do sol. Porém, ele não impurifica esses objetos, mesmo que ele voltou a ver o corrimento nesse mesmo dia. O que acontece se esse Zav, às 10 da manhã, no sétimo dia da sua Shivanekiim, foi no mikveh. Às 11 da manhã, ele mexeu a mesa com o utensílio de barro. Meio dia, ele viu outra vez o corrimento, a semente da reprodução. Ele não cumpriu o Shivanekiim aqui, não passou 7 dias completos, mas quando ele mexeu no utensílio de barro, ele já estava depois do mikveh. Fala que a Torá, esse tecido de barro, não se impurificou. E nem retroativamente. Mesmo que agora, retroativamente, não valeu o Shivanekim. E se resulta aqui, se esclarece retroativamente, que na hora que esse Zav mexeu esse utensílio, não tinha cumprido o Shivanekim, porque esse Shivanekim foi anulado na continuação. Mesmo assim, o utensílio de barro está puro, porque foi encostado depois do micro. Naquele momento ele estava puro, nem purifica o utensílio de barro, mesmo retroativamente. A Hinaim, aqui também com relação ao Metsurá, é a mesma coisa. O que se você falar Vetael, não significa que ele está Vetael, ele está puro retroativamente, ou seja, aquele Metsurá Musgar, que está só em espera, está puro retroativamente, ou seja, está isento retroativamente de deixar o seu cabelo crescer, ou cortar, rasgar suas roupas. Não significa isso. A Hinaim, aqui também posso falar Vetael, Taora, Ashta, Miletame, Bebiare, Mafria. O que aconteceu? Metsurá está no sétimo dia da sua purificação, foi no Mikve, e entrou embaixo de um teto com outras pessoas, não impuros empresas de Metsurá. Esse Metsurá não impurifica os outros, porque foi depois do Mikve, mesmo que não completou ainda o Shivanekim, não se impurificou. Mesmo que depois que estava nesse teto, embaixo desse teto, a lepra voltou a crescer, e o coelho viu que ele continua impuro, e retroativamente esse Shivanekim não valeu, ele continua outra vez o processo de purificação do Metsurá. Essas pessoas que estavam no mesmo teto que ele não estão impuros. Isso que eu posso falar, Vetael. Mesma coisa que usar, mesma coisa que o Metsurá. Uma vez que aquele momento é depois do Mikve, não impurifica os outros. Então não tem uma fonte ainda para falar que Metsurá Musgar, aquele leproso que estava na espera, não tem que cortar o cabelo, não tem que deixar o cabelo crescer, e não tem que rasgar suas roupas. Ele amarava, por isso falava uma outra fonte. Meacha desse posto. Beatzarua asherboa nega. O pastor fala, aquele leproso que tem nele a lepra. Essa pessoa tem que fazer priá e prima. Deixar o cabelo crescer e rasgar suas roupas. O que significa sherbo anega? Que tem nele a lepra. Com certeza tem nele a lepra. Esse é o caso do Metsurá. Tem no corpo dele a lepra. Fala, mas aqui não. Mishitsarato tluyabegufo. Aquele que tem que fazer priá e prima é aquele que tem a lepra no corpo dele. Porém, a lepra depende do corpo dele. Ou seja, para a pessoa estar no estado de impureza, depende se a lepra continua crescendo ou, para se purificar, depende se a lepra vai diminuir de tamanho. E vai diminuir totalmente. Então, essa pessoa tem que fazer priá e prima. Isso é o Metsurá Muklat. Mesmo que o Metsurá definitivo, aparentemente, tenha alahot mais graves do que aquele que está em espera. Para nenhum aspecto, tem uma alahá mais leve. O que acontece se esse Metsurá definitivo, ele percebe que a lepra sumiu? Então, ele vai chamar o Kohen. Vai falar para alguém chamar o coelho, quando vai vir, vai purificar ele imediatamente. Essa pessoa, que esse estado de impureza depende do estado do corpo dele, da lepra dele, ele tem que fazer priá e prima. Porém, Yatsaze, excluímos aqui o Metsurá Musgar, que ele está em espera. Para purificar ele, não depende só se a lepra sumiu ou não, ou diminuiu de tamanho ou não. Ela bem a mim, depende também dos dias. O Kohen não vai averiguar, verificar se a lepra se purificou ou não antes dos 7 dias. Então ele tem uma outra alahá. Não está sherboa nega, que ele está impuro por causa do corpo dele. Ele está impuro também por causa do corpo dele, da lepra que ele tem. Mas também por causa desses dias de espera. Essa pessoa não está dentro desse passu e está isento da priá e prima. Isso fala a Maléa, vai, vai, perguntou para Rava. Ela ameaça, se você tem razão. Kole mea shera nega bom itma. O passu fala. Todo aquele que tem a lepra nele, tem essa linguagem da lepra nele, ele vai estar impuro, e a continuação do pastor tem que ser mandado fora da cidade, fora do acampamento do povo de Israel. Então fala agora, esse raciocínio, Mishet Saratot Labigufo Ud Taun Shiluach, Veshent Saratot Labigufo El Taun Shiluach. Você quer falar aqui também? Somente aquele que tem a lepra no corpo dele, e a purificação dele depende somente se a lepra se purifica ou não, não depende dos dias. Ele tem que ser mandado fora do acampamento, aquele que depende também dos dias, aquele musgar, ele não tem que ser mandado fora do acampamento? Não é verdade. Se você falar que sim, é verdade. Aquele que está em espera não tem que ser mandado fora do acampamento. A Mishnah fala diferente. Qual é a única diferença entre um Metsurá definitivo e um Metsurá em espera? Ela priá, prima, é só com relação a priá e prima, cabelo crescer, cortar a roupa, aliás, shiluach. Porém, com relação a se mandando fora do acampamento ou impurificar as pessoas que estão embaixo do mesmo teto que ele está. também o Musgat e o Muhrat têm a mesma halakha, que se vê claramente que a pessoa que está em espera tem que ser mandada fora daquela mesa, mesmo que o pastor fale Sherboa nega, que a lepra está sobre, sendo o corpo dele. E Rava disse que quando a Torá fala Sherboa nega, depende, é só com relação ao Muhrat. Amarli falou Rava que não. Yeme kol yeme lirabot. O pastor fala kol yeme asher nega boitua. Todos os dias que a lepra está nele, ele vai impurificar e tem que ser mandado fora do acampamento. O que o pastor fala kol-yeme, todos os dias? Ele vai falar yeme asher negabo. A palavra kol está sobrando. Kol-yeme lerabot metzura musgar leshiloh. Quando o pastor fala todos os dias, né, todas as situações que existem, essas pessoas impuras depois de metzura, mesmo musgar, mesmo muhla, tem que ser mandado fora do acampamento. E você fala Rava, por isso não tem uma pergunta contra Rava. Pergunta-me a Yahri se esse é o raciocínio que tem que ser mandado fora do acampamento, como a Mishnah fala. Se não é uma pergunta contra Rava, é uma pergunta sobre a nossa Mishnah. Tiglacha de Tzipurim maita amalo. Por que o Metzorah, que Muscar, que estava em espera, e se purificou, a lepra diminuiu de tamanho e não nasceu os cabelos, o que ele purifica ele? Porque ele não tem que cortar o cabelo e não tem que trazer os dois pombos. O Metzorah tem que trazer dois pombos pela sua purificação. Um pombo vai ser abatido sobre águas da fonte, Maim Haim, e vai ser enterrado. E o outro pombo vai ser jogado, vai ser mandado livre. São Tzipor Dror, são pássaros da liberdade, que eles são, vamos fazer repetir esse caso, Tzipor Dror, são pássaros que voam livremente em todas as partes, voam muito rápido. Por que a nossa Mishnah fala que a pessoa que era um Metzorah Muscar, estava só em espera, não tem que trazer os pássaros, e não tem que cortar o cabelo depois da sua purificação. Se o pastor sem associar, fala, a pessoa vai ser mandada fora do acampamento, e depois vai ter que trazer os pássaros, e vai ter que cortar o cabelo. Maitama lo. Dektane, como a Mishnah fala, en ben taor mitoch esgele, taor mitoch echlet ela. A diferença entre o muscar e o muhlat é tiglach e tzipurim, cortar o cabelo e trazer os pássaros. Marabai disse, a baia marca, porque falou o pastor. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה והנה נרפא נגע הצרה. O coelho vai sair fora do acampamento onde o Metzorah está isolado lá e a lepra se curou. Aí a Torá continua e vai trazer os pássaros e vai cortar o cabelo. Então fala que Abai Mishe Tzeratot Lea Berefuot Yatsa Zeshen Tzeratot Lea Berefuot Ela Beyamin. Qual é essa pessoa que tem que trazer os pássaros e cortar o cabelo? É o que o pastor fala, vem nirpa nega. A lepra se curou, ele está puro, depois que o Kohen verifica, ele se purifica imediatamente. Essa pessoa tem que trazer o Sipurim e fazer a Tiglachat. Porém, porque Mitch Tzeratot Luya Berefot, a sua impureza depende até o momento da cura. E a Tzazé, excluímos o Muscar, que um aspecto tem a Lacha mais grave. Sheen Tzeratot Luya Berefot, que a sua purificação não depende só que a lepra diminuiu de tamanho ou sumiu, ela bem depende também dos dias de espera. Então não faz sentido incluir isso no passo que o passo fala. A lepra se curou, ele está puro e vai trazer os psiporim e a tiglar, vai fazer a tiglarra. Porque com ação, musgar, aquele que está em espera, tem que esperar também 7 dias para isso. Então o passo não inclui o mitzvah musgar, por isso falamos na Mishnah. Que com relação ao mitzvah muhlat, ele tem essas alakotas específicas de tiglar, de psiporim, com relação ao musgar, não. Isso eu falo aqui a nossa Gemara. Resumidamente, o que vimos na nossa sugiá é que o relação ao Metzorah Muscar, aquele Metzorah que está em espera, ele tem que esperar 7 dias, o corpo ver se a lepra aumentou de tamanho ou concentrou-se nos seus cabelos para impurificar ele, Bechlet, definitivamente. Esse Metzorah em espera não tem que deixar o cabelo crescer e não tem que rasgar as suas roupas. O relação ao Muclat, definitivo, tem que sim. Quando ele se purifica, tem uma diferença. Aquele que se purificou depois da espera, não traz os pássaros e não corta o cabelo. O muhlat, que se purificou, tem que sim cumprir essas duas halachot. Ficamos aqui por hoje. No próximo, damos halachot muito interessantes, diferenciando o modo de escrita do Sefer Torah e o modo de escrever tefilin e mezuzot. E muitos mais assuntos diferentes, com muitos psukim, que vamos explicar, muito interessantes. Vale a pena aprender. Bruch Adonai Olam. Amém.